Alguien me preguntó si tenía algún material de aquello que yo estoy compartiendo, de algunas historias que yo estoy contando. Tengo un libro ahí en la librería. Escribí un poco de historia de esos años. Si alguien se interesa, puede adquirirlo lá. Y mi esposa otro día, cuando estaba compartiendo, antes de ir para acá con los pastores de la ciudad, vio que tenía muchas folias. Me dice, ¿vos se va a compartir todo eso? ¿Será que va a dar? Vale, no. Voy a extraer un poquito de aquello que está escrito, porque eso está siendo conducido para un libro. De aquí a unos meses va a estar pronto. Esperamos que pueda servir de bendición. Bueno, continuamos para ver si acabamos esa parte. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo decía, de aquí a poco acabo de hablar, les reían, decía, no va a acabar, no. Vamos a voltar a Hebreos 17. Perdón, Hebreos 13, 17. Vamos a repetir el versículo 17.
Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros.
Interessante a recomendação. Obedeceis a vossos pastores, porque eles velam por vossas almas. Velar é guiar e liderar aos irmãos. Eu acho que é muito importante que nossos irmãos lembrem de nós como aqueles que estavam guiando suas vidas, liderando suas vidas, que não tenham uma atitude diferente conosco, senão de gratidão a Deus. Deus ha ordenado que a igreja seja governada por pastores, seja qualquer o ministério que tenha. Deve ser assumido com muita responsabilidade este encargo do Senhor. Ele ha ordenado que nós devemos obedecer aquilo que Ele nos mandou fazer. Os pastores são responsáveis de dirigir, guiar as ovelhas. Os pastores não estão para empurrar, se fala?
Sim.
Não estão para isso. Os pastores têm que ir na frente para guiar. Amém? Para que o rebanho vá atrás dele. C.S. Lewis escreveu uma de suas fantasias. Em uma de suas fantasias diz que havia uma moça, uma menina sedenta que veio uma fonte a beber, mas essa fonte estava vigilada por um leão com o qual ela devia enfrentar-se. Quando ela solicitou ao leão que se retirara para que ela pudesse beber, o leão rehusou. Ele não quis sair.
Se recusou.
Quando ela pediu ao leão que lhe prometiera para ela que não faria nenhum dano, novamente ele não prometeu nada. Então ela pudo concluir que teria que ir a buscar outra fonte, mas sabia que não existia nenhuma outra. Assim também Jesus vigila a fonte de água que produz vida. E ele nem vai tentar ficar a un lado para que podamos beber da forma que nós queremos facerlo. Ni también prometerá ficar sin hacer nada cuando nos queramos beber. Entonces nosotros podemos procurar ir a otra fuente, mas no existe otra fuente. Tenemos que concluir que tenemos que beber de la manera que Él nos mandó beber. Solo hay una manera, esa manera de Él. Amén. Y de esa manera tenemos que enseñar a nuestros hermanos a ir a la fuente de la vida. Una cosa interesante en nuestro trabajo es que cada vez nos podamos guiar a los hermanos a un relacionamiento más íntimo con Jesús. De jeito nenhum tenemos que nos tomar el papel de Jesús y del Espíritu Santo. Es una tentación muchas veces dar todas las respuestas. Muchas veces cuando ven los hermanos a preguntar alguna cosa para mí, yo falo así: ¿usted ya consultó con el Señor? No, entonces no va a dar ninguna respuesta. Primero va a Jesús, después ven para mí. Muchas veces no voltan, porque ya tuvieron la respuesta en Jesús. No podemos llegar a ser tan importantes que vamos a sustituir al Señor. Cuidado con eso. Guiemos a nuestros hermanos para madurecer y tener mayor comunión con Jesús. Amén. No voltemos al clericalismo. ¿Sabe qué es el clericalismo? Aquella dependencia de los hermanos, los pastores, los líderes, es una tentación muy grande. A veces hasta eso se puede percibir en los hermanos cuando ven para decir: pastor, ore por mí porque el Señor va a oír mejor usted. Yo a veces reprendo a los hermanos: Señor, te reprenda porque yo no soy más especial que usted. Usted es filho de Dios, Él va a oír a usted tal como me está oyendo a mí, porque usted es filho o filia. Amén. Tenemos que provocar a los hermanos a entrar en mayor relacionamiento con nuestro Señor. Eso es una manera de guiar a nuestros hermanos a maturidad. Gobernar es otra de las tareas que nos tenemos que llegar a hacer. 1 Timoteo 5, 17. Vamos a leer otra vez ahí. Hay una palabra muy importante.
Deben ser considerados merecedores de dobrados honorarios los presbíteros que presiden bien, con especialidades que se afadigan na palabra y no ensino.
Los presbíteros que gobiernan. Aquí aparece la palabra gobierno. No sé cómo es. Leíamos ahí en portugués, en español.
Presiden.
Presiden. En español es los que gobiernan. Presiden, es la misma cosa. La palabra gobernar o presidir en ese versículo significa estar ante algo o alguien. Es decir, presidir en rango. Rango, no sé si falo en portugués.
No.
Presidir en alguna jerarquía, en alguna, más bien jerarquía, autoridad, ¿no? Es posible que algún gobernante possa abusar de su responsabilidad, mas eso no significa que debe ser la regla. Siempre hay excepciones a la regla. Mas Dios ha establecido orden en su cuerpo y debemos someternos a ese orden confiando en Él, que es autoridad mayor, para hacernos hombres que gobiernan bien, concordando con su voluntad. Por otra parte, este versículo indica que hay diferentes niveles de gobierno entre los entre os presbíteros. Alguns podem trabalhar basicamente na palavra e a doutrina, funcionando como mestres mais que qualquer outra coisa. E alguns podem ter uma qualidade maior em governar junto com nós. Entre os presbíteros vai haver diferentes graças. Louvado ao Senhor por isso. Porque alguns têm mais graça para o governo com o concurso dos outros presbíteros, mas têm alguma graça especial de Deus para esse trabalho. Por exemplo, também entre um presbítero vão haver alguns que são mais maduros que outros quando vêm chegando presbíteros novos. É evidente que vai encontrar-se com alguns mais maduros, como era o caso de Pablo e Timóteo. Timóteo era um jovem na igreja de Listra, no tempo em que Pablo foi apedrejado e salvado milagrosamente da morte. Quando Pablo regressou a essa região, vários anos mais tarde, ficou impressionado com aquele jovem de quem os irmãos davam testemunho de sua vida. O dom e a habilidade de liderazgo de Timóteo tinha chegado a ser evidente na igreja, ao ponto que Pablo tomou a ele como companheiro de viagem. Ainda que Pablo tinha um ministério estabelecido e muito mais maduro que Timóteo, esse jovem estava dotado em desenvolvimento e crescendo e madurecendo para cumprir o ministério que o Senhor deu a ele. Quando falamos de pastores, não necessariamente falamos deles como se tivessem uma mesma maturidade ou experiência, nem também a mesma manifestação dos dones e graças. Que maravilha que o Senhor tem diversidade entre os pastores da Grey. Amém? Isso dá uma riqueza enorme para a igreja. Alguns têm uma graça, outros têm outra. Alguns têm mais maturidade que outros no sentido de entender melhor algumas coisas. E isso nos dá muita paz, sabendo que há homens que estão guiando a Grey, que têm maturidade e têm humildade para guiar a igreja. Ao considerar aqueles que han sido preparados ou escolhidos pelo Senhor para governar, nos anima a Escritura em 1 Tessalonicenses 5, 12, 13. Uma coisa muito interessante.
Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor, os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros.
Essa passagem enfatiza claramente a necessidade que temos de amar e de honrar aos que estão presidindo no Senhor. É importante isso, muito importante. Todos precisamos de uma palavra de alento, uma palavra que seja positiva para a nossa vida. Somos homens e às vezes precisamos que alguém diga: irmão, obrigado por lo que está fazendo por mim. Isso dá muita alegria. Não é para adular, é para animar. Adular é outra coisa. Não sei se em português também é a palavra adular. Mas precisamos disso como precisamos uma palavra da esposa, dos filhos. Nós também temos que animar a nossos filhos e a nossos irmãos, mas também é muito bom receber de os irmãos uma palavra de alento. Outra tarefa, ser exemplos. 1 Pedro 5, 3.
nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho.
É. Uma versão, a versão ampliada da Bíblia diz: governar não em forma arrogante, dictatorial ou dominante, oprimindo aqueles que estão baixo vosso cuidado. As escrituras são fortes em isto, porque temos que lembrar, irmãos queridos, que as ovelhas não são nossas, são do Senhor. Amém? Mas a escritura señala que nós temos que ser exemplos, modelos, patrones de vida cristã para a grey, para as ovelhas. Este es un maravilloso llamado y requiere que los pastores caminen diligentemente de acuerdo a las demandas de la tarefa. La palabra de Dios siempre mantiene el equilibrio de la verdad. La instrucción de Dios de que los presbíteros deban gobernar tiene que ser tomada con mucha seriedad y precisamos mucho equilibrio de la verdad en todas las cosas. Las escrituras prohíben estrictamente el comportamiento de arrogancia, de dominación de los hermanos. Debe haber autoridad, mas debe ser usada correctamente. Los pastores responderán a Dios de cómo tratar a los que están bajo su cuidado. El pueblo no va a ser santo solo porque alguien ordena que ellos sean santos, mas ellos han de ser santos porque ven un modelo de santidad en sus pastores. Amén. Eso es para que acordemos. 1 Corintios 11:1.
Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo.
Parece um pouco arrogante isto, não é? Mas não é. Pablo está no cierto, porque él está siendo bien coherente con lo que está enseñando. Sean mis imitadores como soy imitador de Cristo. Eso es lo que el Señor espera de nos. Mas nos oye, no sé si estamos pronto para decir a los hermanos, imítenme a mí. Y alguien diría, no será mucha cosa. Mas, hermanos queridos, tenemos que tener esta cualificación entre nos. Hermanos, imítenme. A veces, yo falei para mis colegas y los discípulos que yo tenía hasta hace poco tiempo atrás, porque hoy estoy ligando con los pastores solamente. Yo falo así, ¿vosé vieron alguna vez esa actitud que vocês estão tendo em mim? E eles dizem, não. Então, por que fazem? É uma coisa muito importante. Quando meus filhos estavam pequenos e eles brigavam entre si, eu falava assim, os irmãos têm que brigar? Não. Por que vocês fazem? Não sei. Vocês viram brigar alguma vez a seu pai e a sua mãe? Não. Então, por que fazem? Não sei. Eles eram meninos, mas quando nós temos firmeza no exemplo, podemos também falar assim: vocês não façam porque nunca viram fazer em mim. Amém? Isso tem muita força e tem que ser assim por causa do nosso ministério, ser exemplo como Jesus manda que sejamos. Em os dias de Charles Finney se decía que había 2.500 fines jóvenes en la Nueva Inglaterra. Finney fue ejemplo de amor para los que seguían sus enseños. Jesús mismo faló a sus discípulos que amaran a los demás como él había amado a él mismos. ¿Qué palabra de Jesús? Ámense los unos a los otros como eu amé vocês. Era una vara muito alta, mas é importante fazer as coisas como ele ensina. Da mesma forma, os pastores devem dar um bom exemplo aos irmãos que estão baixo seu cuidado. Os pastores que ensinam a palavra, pero que não obedecem ela, a transforman en una caricatura viciada que es más destructiva que constructiva, como afirma el autor de 2 Pedro 2:2, el camino de la verdad será blasfemada a causa de aquellos que siguen sus propias desilusiones y sentimentalismo. Vamos a leer 2 Pedro 2:2.
Y muchos seguirán a sus prácticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade.
Você não gostaria que a palavra do Senhor fosse difamada por causa da sua vida, não é? Eu creio que é muito triste quando aparece alguém que por causa de sua vida, de seu testemunho, é difamada a palavra do Senhor. É muito triste e muito sério. E nós temos que evitar qualquer destas coisas. Mais importante é que sejamos exemplos. Na década dos 70, quando foi o golpe de Estado, o golpe militar em Chile, tinham-se convertido irmãos que estavam, homens que estavam comprometidos com o marxismo. E então, minha situação era muito delicada porque eu estava sendo intervenido pela polícia de inteligência. Meu telefone estava intervenido porque eles sabiam que na congregação estavam assistindo pessoas que estavam bem comprometidas no regime marxista. E um deles havia chegado a ser treinador de guerrilha. E ele estava sendo muito procurado, e se encontrava nele, ia morrer. E quando este irmão chegou e se entregou a Jesus, antes do golpe militar, e quando veio o golpe militar, estava sendo procurado, eu tinha uma carga de consciência, não sabia o que fazer. Senhor, me ajuda. E às vezes o Senhor me tem feito, me ha mandado a fazer loucuras, não? Más locuras maravillosas. Y un día él me dice, vai con él a la policía. Señor, ¿cómo es? Vai con él a la policía. A boca del lobo, pensé. Mas obedeciendo al Señor, pegué a él y falei, vamos a ir a la policía. Y él ficó olhando para mí si yo estaba cierto. Mas como ele confiava em mim, ele disse, vamos, aconteça o que aconteça. Cheguei com ele lá, falei com o segundo chefe da polícia e disse para ele, eu tenho um nome aqui que vocês procuram. Ele me falou, como se chama? Eu falei o nome. Disse, sim, mas o que você quer? Eu venho a dar testemunho de que esse homem ha sido transformado por Jesus. Ele me olhou assim, pouco bravo, e disse, como você sabe que mudou? Olha, esse é meu trabalho. Eu trabalho com vidas e sei quando uma pessoa é transformada. Mas você não sabe como são esses homens. São muito hipócritas. Eles fingem muito. Olha, eu não estou falando de fingimento, estou falando de transformação. E ele continuava falando assim, como você me pode assegurar, como você pode afirmar que esse homem mudou? De repente olhei para ele ao sol e falei assim, minha vida é pela dele. E o homem ficou branco. E disse, você sabe o que está falando? Eu sei, porque um dia alguém deu sua vida por mim e morreu por mim. E o homem ficou totalmente confundido. E me disse, vai embora, chega a ele, vai embora, chega a ele. Eu saí desse lugar com meu irmão, liberado da morte. Louvado seja o Senhor. ainda temos que correr riscos com nossos irmãos, sendo exemplo para eles de amor, de vida, porque o Senhor nos tem a nós como pastores, não só para os tempos lindos, sino para os tempos difíceis. Amém? E o Senhor sabe como fazer as coisas. Hoje esse homem é um dos pastores.
Glória a Deus.
Louvado seja o Senhor. Sendo exemplos, podemos atrair a outros para servir a Jesus.
Admoestar.
Esta é uma tarefa não muito grata, mas tem que acontecer. 1 Tessalonicenses 5:12. Vamos ler de novo.
Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam.
É. Aqueles que admoestam. Os presbíteros devem advertir e admoestar aos irmãos que pecam, que erram, em forma pessoal têm que ser admoestados. Em verdade, todos os cristãos devem admoestar-se uns aos outros segundo a palavra, mas nosso dever como presbíteros e pastores é obrigatório prestar atenção e advertir e admoestar aos que estão tendo alguma situação indevida na casa do Senhor. Eu creio que nosso papel neste sentido, irmãos, é muito importante. A admoestação é uma maneira de advertir aos irmãos de não continuar indo por um caminho errado. Às vezes, por atitudes que são circunstanciais, não necessariamente de pecado, mas de atitudes que não são muito certas. Ainda entre nós, temos que admoestar-nos às vezes por atitudes que não são corretas. Amém? Pablo tuvo que admoestar fortemente a Pedro por sua atitude que não estava sendo correta ante os irmãos. Às vezes entre nós temos que fazer isso. Os pastores, os que têm um ministério na casa do Senhor, não são intocáveis. Temos que ser abertos a receber a admoestação de outros irmãos. Amém? Nunca pensemos que por ser pastores, apóstoles, profetas, evangelistas ou mestres, não precisamos de que alguém nos corrija. Ainda, algum irmão da congregação, se vê uma falta em nós, tem todo o direito de corrigir-nos. Amém? Ainda que vá ser muito humilhante, mas se ele tem razão, temos que estar prontos para receber essa admoestação. Orar pelos enfermos. Esta é uma coisa nova, não é? Não é nada novo. Mas é interessante o que fala a Escritura com respeito a isto. Que dice la Escritura en Tiago 5, 14 y 15, podemos leer.
¿Está alguien entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado.
Amém. Esta é uma prática que não se faz muito comum na igreja. Olhe o que fala bem na Escritura. Se alguém está enfermo, que diz? Chame aos presbíteros, aos anciãos. O fato de chamar é um ato de fé. Às vezes, há irmãos que estão enfermos, ninguém sabe. Temos que ensinar aos irmãos a que quando estén enfermos chamen aos presbíteros para orarem por eles, ungí-los con aceite. Olha, este es un privilegio para o corpo de Cristo, un privilegio ser ungidos con aceite. E vamos a ir a orar no por si acaso, vamos a ir a orar para que o Senhor opere cura en esa vida. E Ele vai fazer. Amém? Às vezes, temos que prestar cuidado que alguém está enfermo. Não é comum, mas às vezes resulta ser um assunto delicado. Não temos que impor mãos com ligereza, diz a Bíblia. Uma vez eu fui chamado para orar por um irmão. Quando cheguei lá e estava pronto para orar por ele, o Senhor me falou: não ore. Mas como? Não ore. Pregunta a ela que fez com sua vida. Eu fiquei preocupado. Daí a pouco falei: irmã, você tem alguma coisa que confessar? Ela ficou olhando para mim assim, com muita dúvida. E o Espírito me falou: ela tem que confessar. Você tem que confessar alguma coisa, não é? Daí a pouco ela disse: é mesmo, tenho que confessar. Quando ela confessou uma falta, e oramos para que o Senhor perdoara sua falta, e não precisei orar pela saúde porque ela ficou curada. Temos que ter muito cuidado às vezes, porque não todo tempo a causa da enfermidade é um pecado, mas às vezes acontece, e nós, se colocamos as mãos ligeiramente, vamos a obviar aquilo que o Senhor quer tratar com essa vida. Mas a oração pelos enfermos, irmãos, é muito importante. Hoje, há muita especulação em isto dos carismas. Você sabe que há muitos dons de cura. A Bíblia fala que há, entre os dons que falam em 1 Coríntios 12, não sei como fala em português, em espanhol, dones de sanidades, em plural.
Dons de curar.
Dones de curar. São variados e muitos. Quando alguém é curado por uma enfermidade, eu acho que actúa um dom de cura. Há muitos dons de cura. Então, nós temos que ter cuidado de pensar que nós temos apropriado um dom. Não, o Senhor vai usar a cada um concordando com a necessidade. Amém? Eu sempre coloco como exemplo a mesa do cirurgião, do médico cirurgião, se chama?
Sim.
Aquele que faz cirurgia. Ele tem uma mesa com muitos instrumentos aí, mas nem todo vai usar, mas estão aí à disposição. Ele diz bisturi, pinças e qualquer outra coisa, e ele usa aquilo que é preciso para aquela operação. Nós somos o corpo de Cristo e somos servos do Senhor. E quando precisamos de aqueles elementos divinos, o Espírito Santo vai dirigir para que sejam usados corretamente e não para nosso próprio benefício. Amém? E temos que ter uma atitude de fé. Alguns de vocês talvez nunca experimentaram alguma coisa que o Senhor está colocando em sua frente, mas o Espírito Santo vai provocar fé para atuar. Amém? Precisamos actuar em fé respeito das enfermidades, e não só das enfermidades físicas, sino também das enfermidades da alma, porque hoje estamos recebendo muitas pessoas que vêm tão feridas, traumadas, com tantas coisas que han recebido de sua própria família, das pessoas que rodeiam sua vida, quantos han sido maltratados em sua meninez, em sua adolescência, e ainda quando são adultos, e como precisam ajuda do Senhor. Ali precisamos também nós ter a graça do Senhor para discernir. Quantas vezes o Espírito Santo nos vai dar palavra de sabedoria, de conhecimento para descobrir o problema dessa vida. Um dia chegou um moço para falar comigo de qualquer coisa e de repente eu comecei a perguntar a ele como é a vida, tua vida, teu relacionamento com teus pais. Ele disse, não é muito bom, porque eles mandaram a mim a criar-me com meu avô. E o relacionamento com seus pais não ha tido muito sucesso, porque eles me desprezaram em preferência tinha a minha irmã muito mais considerado que a mim. Ele estava muito ferido. E quando eu vi esse moço, comecei a entender suas atitudes referentes à autoridade. Ele tinha problemas com a autoridade. E ali eu pude chegar à conclusão de que ele tinha que ser curado desse trauma ocasionado pelos pais, porque ele estava preferindo a outro irmão antes que ele, e mostravam diretamente a ele essa preferência. Que tremendas feridas se podem causar na vida. E louvado seja o Senhor que a igreja tem a faculdade de poder chegar a curar essas feridas em nome de Jesus. Amém. Irmão, lembre-se disto. Há muita gente hoje, por causa das famílias que estão quebradas, dos casamentos quebrados, quantos filhos estão maltratados já em suas emoções. Precisamos muita graça do Senhor para que essas vidas sejam recuperadas e restauradas para a glória do Senhor. Então, temos que não só pensar nas enfermidades físicas. Há enfermidades da alma muito sérias hoje, muitos desequilíbrios mentais por causa desta situação. Você já viu quantas mulheres chegam ao Senhor tão feridas emocionalmente, muito mal, mas o Senhor pode fazer milagres. Louvado seja o Senhor. É uma tarefa cada vez mais difícil. Se no tempo de Jesus já havia problemas, hoje emocionalmente as pessoas têm muitos problemas, muito mais, por causa da situação e por causa da liberalidade que as leis têm permitido. Temos que entender que o humanismo está indo tão longe que está permitindo quebrar os princípios de Deus, e a sociedade vai entrando nesse caminho, e quando as pessoas querem voltar à normalidade já é muito tarde, já tem muitas coisas erradas na sua vida. Hoje, em quase todos os países, por causa da lei do divórcio, os casamentos são tão livianos, são tão sem princípios, que as pessoas, quando se casam, já estão pensando como desquitar-se. Isto é uma desgraça. Chile foi o último país do mundo em aceitar a lei de divórcio. Foi uma desgraça. Lutamos, mas o inimigo está tendo sucesso em estas coisas, mas nós temos que pegar nossa autoridade como igreja para lutar contra essas coisas que estão afetando a nossa sociedade. Porque o inimigo ha dado um golpe muito forte e muito inteligente. Se ele consegue quebrar as famílias, ele consegue bastante. Mas a igreja é o único instrumento de Deus na terra que pode procurar restaurar a família. E isto está acontecendo, louvado seja o Senhor. Temos visto verdadeiros milagres em isto, e Deus vai continuar fazendo esses milagres para a glória de seu nome. Finalmente, outra tarefa dos pastores é manter a unidade entre os pastores. Además das tarefas descritas en los puntos anteriores, esta es una tarefa muy interesante, mas que da mucho trabajo y debe tener mucha paciencia. Já ouvi pastores que me disseram, sabe, eu não quero concorrer mais a reuniões de pastores da cidade porque se fala muita bobagem. Eu tenho falado, você não desista, porque em qualquer momento Deus vai fazer alguma coisa aí. Se você não está aí, talvez vá perder a oportunidade de ser uma bênção para seus irmãos. Às vezes temos que caminhar a segunda milha. ¿Milla se fala? Y la segunda milla no es fácil. La segunda milla es complicada. Porque no es agradable. La segunda milla es a veces contra nuestra voluntad. Nuestro Señor fala así, vai a segunda milla. Porque allí va a acontecer lo que Él está esperando. Amén. Yo fiquei por varios años calado participando no Conselho de Pastores, como conté ontem, porque eles tinham un conceito de mí muito errado, mas cuando o Señor comenzó a operar, yo estaba ahí. Y en una oportunidad comencé a preguntar, hermanos, este es un Conselho de Pastores, ¿no es? Es mismo. ¿Y quién aconseja a quién? Nunca había aconsejado a nadie aquí. ¿Será que ninguno de vosotros tiene problemas? Nos todos somos casados, tenemos esposa, tenemos hijos, somos pais. ¿Nunca tuvieron problemas en su casamiento? Yo sí, he tenido problemas. Y he tenido la necesidad de conselho de outros homens de Deus. Então, naquele momento, havia um silêncio muito grande. De repente, um dos pastores disse, eu quero falar. O que Cristian está falando é muito certo. Muitas vezes eu saí da minha casa bregando com a minha mulher e fui a pregar. Agora entendo que essa pregação não tinha muito sentido. Yo preciso ayuda. Y de ahí para frente comenzó todo, ¿no? Ellos pidieron para hablar durante un mes la familia, del casamiento. Y ahí comenzó a mudar todo. De ahí a poco comenzamos a hablar de cualquier cosa. Oye, usted puede ir y hablar de cualquier cosa que no tenga problema. Porque abrió la puerta al Señor. Y comenzó a haber una comunión diferente, una aceptación uno de otro. Y ainda que faltan muchas cosas, la puerta está abierta para que el Señor pueda continuar haciendo su obra. Precisamos tener un espíritu abierto, ainda que tengamos que invertir tiempo. Hay cosas que usted puede hacer con la mano. Cosas objetivas, cosas que van siendo muy importante en la tarea que el Señor nos ha encomendado y otras puede hacer con las coberas, ¿no? Entonces no tiene que se preocupar si usted está invirtiendo un poco de tiempo porque ese tiempo está siendo investido, no está siendo gastado. ¿Amén? Hay diferencia entre gastar e investir. Y nos hacemos investimentos para la gloria del Señor, para hacer cosas que tienen eternidad. Amén. Bom, yo voy a parar aquí respecto de las tarefas del pastoreo, porque yo quiero que ustedes vayan con ánimo y no fiquen cargados con las tarefas. Amén. Vamos a parar ahí con esas tarefas. Yo creo que el Señor va a nos ayudar. Él nos va a animar en esta tarea que tenemos, porque es una tarea muy delicada. Estamos tratando con vidas, no con objetos. Amén.
Cristian.
Sí.
Conferindo aquí, parece que faltó una. Você disse oito, nós temos. Yo tengo sete.
Tem sete.
Poderia repetir as oito?
Voy a repetir. Vou brincar algumas.
Alimentar.
Vou repetir todas. Somente os títulos. Alimentar. Cuidar. Liderar.
Ah, não. Liberar.
Liderar. Governar. Ser exemplo. Admonestar. Orar pelos enfermos. Manter a unidade com outros pastores. Está nos 8, não sei qual faltava.
Liderar.
Ah, mas isso eu passei.
Liderar.
Liderar. Eu falei assim, nesse ponto, guiar ou liderar. Tá bom? Muito bom. Eu creio que, irmãos queridos, nossa tarefa é tão importante e nunca temos que desprezar a tarefa de um pastor que tem essa qualidade de pastorear na localidade, ainda que outros tenham outro dom, como profeta, como apóstolo, como evangelista. Apreciemos muito aquele dom que Deus tem dado aos pastores e mestres na localidade. São homens chaves para edificação da igreja em uma cidade. Amém? Animemos uns aos outros. Eu sei que é uma tarefa que às vezes fica desgastando, cansativa, especialmente quando há tempo de crise, porque às vezes passamos tempo de crise, não é? Não é todo sempre assim, bonzinho. Lembre-se que estamos tratando com vida e, além disso, estamos tratando sempre com um inimigo que está procurando fazer estragos em meio da congregação. Mas o Senhor vai a dar-nos a força, a graça para ir para frente nesta tarefa. Amém? Eu creio que poderíamos aproveitar um momento para orar por aqueles que estão em esse momento passando por uma crise, por um momento difícil em seu ministério, porque eu creio que Ele quer animar você. Ele quer levantar seu ânimo, sua força, porque você está envolvido em uma tarefa tão importante que Ele, o Senhor, tem mais interesse em você que o que você se imagina. E vou a pedir aos que têm esta necessidade de vir aqui na frente, e todos vamos orar juntos para que o Espírito Santo anime suas vidas, para que o Espírito Santo renove sua força. O Senhor é bom e vai vitalizar suas vidas para este serviço. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a teu nome. Irmãos queridos, comecem a falar com o Senhor, dizendo qual é sua necessidade, a renunciar àquilo que ha tido carregada a sua vida. Deixe que o Espírito Santo libere aquilo que está carregando sua vida. E os demais que estão aqui, por favor, fiquem perto de algum desses irmãos seus para orar juntos. Coloca tua mão sobre seus ombros. Oremos juntos que o Senhor vá derramar sua graça, seu ânimo, seu poder sobre estas vidas. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, obrigado pela tua presença, pela tua presença maravilhosa, pela tua graça que vai mais além das nossas forças. Senhor, nesse momento estamos orando por nossos irmãos. Por favor, venha teu consolo, venha tua força, a renovação do ânimo, a renovação da graça, do dom que tu tens colocado neles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, agora, por favor, por favor, abençoa estas vidas, Señor, con una transformación gloriosa de la potencia de tu Espíritu, Señor Jesús. Lobado sea tu nombre, Señor. Espíritu Santo, ven con fuerza, con gracia, con unción fresca sobre la vida de mi hermano. En nombre de Jesús, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Aleluya. Hinche, hinche la vida, Señor. Unce, unce con nueva unción. Aleluya. Oh, racaparato, shikarababa.